Cava da FM. Somos a força do nosso auditório. Cava da FM. Somos Barcelos.
Parece que é importante dar-vos alguns dados e faça a alteração do estado de emergência para estado de calamidade. Temos aqui algumas alterações que não são muito significativas. Eu quero alertar que o estado de emergência e o estado de calamidade têm pressupostos legais muito semelhantes e, portanto, dizer-vos que neste momento, à data de hoje, Barcelos tem 340 infectados e permitam-me uma expressão que é usado por quem anda na, principalmente as autoridades de saúde e a proteção civil, chamam-lhe isto o efeito Páscoa, ou seja, houve aqui uma evolução e o receio é que isto tenha sido consequência do efeito Páscoa. É evidente que, e posso-vos dizer, dos testes feitos a semana passada às IPSS, aos colaboradores das IPSS, está tudo regular, não houve nada significativo a registar e, portanto, ficou tudo mais ou menos sob controle e, portanto, não houve grande evolução. E por isso é que se chama a este efeito Páscoa, porque é resultado não dos testes que foram feitos a semana passada na ordem dos 800 testes, mas sim o efeito de contactos que não eram desejáveis, mas que aconteceram no período da Páscoa. No que diz respeito aos passos do concelho e aos edifícios do município, vão-se manter as mesmas regras até agora, que vigoraram até agora, com apenas o… já o fazíamos, mas agora a lei determina assim, o balcão único é o espaço que se vai manter na mesma a funcionar, como era até aqui, por marcação na mesma e para casos que sejam de evidência e importância para os munícipes, mas com uma diferença. Cada cidadão que tiver que vir ao balcão terá que obrigatoriamente usar máscara de acordo com o que determina a lei. Uma das grandes preocupações, talvez uma das maiores e as mais frequentes e que são recorrentes, que me têm posto esta questão, deixem-me dizer, estas medidas que eu estou a anunciar serão até ao dia 18 de maio, depois vamos ver a evolução em função daquilo que o Governo vier a determinar, em função desta experiência destes dias da evolução, porque todos nós sabemos que há uma ansiedade muito grande dos cidadãos virem à rua e, portanto, temos que ver como é que irá evoluir esta ansiedade e esta necessidade, que é compreensível, da parte dos cidadãos. E depois, a partir de 18 de maio, naturalmente, em função daquilo que for a evolução e a determinação do Governo, nós iremos acompanhar algumas medidas. Como sabem, o estado de calamidade também desce para a responsabilidade da Proteção Civil Distrital uma série de medidas que possam vir a ser tomadas ou aligeiradas, e portanto tenho precisamente marcado a reunião amanhã com todos os meus colegas do Distrito de Braga, no sentido de discutirmos de forma aberta no âmbito daquilo que são as responsabilidades da Proteção Civil Distrital. Nós estamos a planear neste momento a reabertura da feira, na próxima quinta-feira. É evidente que estamos a tentar rodear de cautelas suplementares daquilo que é um processo que temos dificuldade em controlar, não do ponto de vista daquilo que é a orgânica da feira, mas sim do ponto de vista daquilo que é a frequência e a entrada de cidadãos no recinto. O recinto vai ser vedado, vamos ter disponível apenas para produtos alimentares, e portanto, quando falo em produtos alimentares, falo em legumes, frutas, pão, esse tipo de géneros alimentares. Teremos, e temos aqui nesta área, cerca de 250 entre comerciantes e agricultores de produção própria, temos cerca de 170 comerciantes e temos cerca de 80 produtores agrícolas, pequenos produtores, que normalmente vendem os seus produtos na feira. Estamos a fazer contactos com todos eles, no sentido de recomendar as medidas necessárias e exigíveis por lei, nomeadamente a exigência de ter que usar máscara e viseira, portanto, é uma das exigências que todos os comerciantes ou produtores agrícolas terão que usar. Isto vai ser distribuído num espaço de 14 mil metros quadrados, sensivelmente, e portanto, para nós cumprirmos quer o espaço entre os próprios empresários e produtores agrícolas, quer entre os próprios cidadãos. Como compreendem, não é uma tarefa fácil, porque até pela ansiedade que as pessoas têm, vamos tentar que isto corra bem e que haja permanente controle deste espaço, que será acompanhado pela PSP. Portanto, a PSP irá colaborar de uma forma muito ativa neste plano de regresso da venda de produtos agrícolas, acompanhado com a fiscalização da Câmara e alguns colaboradores da Câmara, que se situa entre os 10 e os 15 colaboradores, mais no sentido pedagógico, ou seja, de aqueles cidadãos que não estiverem a cumprir o distanciamento social exigido por lei, de uma forma pedagógica, e estes colaboradores também lembrarem às pessoas que devem manter esse distanciamento. Serão instaladas publicidade na entrada e na saída para as recomendações que a lei determina. Irá ser distribuída também uma informação individual a cada cidadão que for à feira, com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, como o uso de máscaras, a forma como deve tossir, a frequente lavagem de mãos e entre dedos. Todas a entrada e a saída terão os respectivos desinfetantes, de acordo com a lei, conforme a lei determina, e, portanto, a feira, em princípio, funcionará das 6 da manhã às 19, e quero relembrar que aqui isto vai ser uma experiência que vamos ver como é que ela corre, e é evidente que, se alguma coisa não correr bem, terá que ser corrigida na próxima feira, de acordo com aquilo que são as recomendações e as obrigações de cada um de nós enquanto cidadãos. Também dizermos que a Câmara Municipal vai pôr à entrada da feira máscaras cirúrgicas oferecidas, para que os cidadãos circulem no espaço com máscara cirúrgica, tentar, no fundo, medidas que permitam que o contágio, ou pelo menos o risco de contágio, seja reduzido ao máximo possível, e portanto iremos distribuir máscaras cirúrgicas a quem entrar neste espaço. Eu penso que vos dei mais ou menos informações. Há uma outra informação: em princípio o cemitério também com controle, naturalmente com o número de pessoas de permanência interna no cemitério, abrirá também amanhã, é aquilo que está previsto, mas também terá trabalhadores do município a controlar as entradas no cemitério, e aquilo que está previsto é que não poderão permanecer mais de 20 pessoas em acumulado no cemitério de Barcelos, com regras que também vão ser definidas de alguma forma de usar esse próprio espaço, que serão entregues naturalmente a quem frequentar o próprio cemitério, que são medidas cautelares, de forma a, de facto, não termos problemas com este regresso possível. Também dizermos que é nossa grande preocupação e receio, naturalmente, e aqui faço um apelo, e como continuo a dizer, vocês têm aqui um papel importante, faço um apelo aos barcelenses e a quem frequentar os espaços que vão ser agora abertos, que tenham a consciência que a pandemia continua, que é preciso continuar com as medidas de resguardo e de cautela que são recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, para evitar aquilo que começa a ser um receio, é um receio normal, evitando aquilo que se chama uma segunda vaga. E, portanto, todos nós temos que contribuir, nós cidadãos, quer em nome individual, quer nós responsáveis por estas medidas, ter a consciência de que continuamos com o mesmo rigor do distanciamento, da necessidade de permanecer em casa, de só sair em casos necessários, que já são conhecidos, desde este tipo de abastecimento regular, as idas à farmácia para ir buscar medicamentos e outro tipo de setores alimentares, e portanto aquilo que eu faço como apelo é mantermos aquele rigor que temos mantido, e só isso é que levou a que nós tivéssemos também, nós, entidades que estão envolvidas nesta matéria, essencialmente as entidades de saúde pública, que mantivéssemos de facto dados que, em princípio, dentro daquilo que é o número de habitantes em Barcelos, se mantém em números relativamente baixos em relação àquilo que vemos noutros lados, mas que tem como consequência, naturalmente, o rigor com que os barcelenses optaram por se resguardar e, portanto, fazia este apelo para que não houvesse facilidades, que as pessoas mantivessem o rigor das exigências das autoridades de saúde, porque as pessoas estão-se a proteger elas próprias e também estão a proteger os outros. E isto é muito importante, e muitas vezes nós não temos essa consciência, mas estamos a proteger a nossa própria casa, porque se não tivermos cuidado no exterior, naturalmente que podemos levar este inimigo que nós desconhecemos para dentro de casa e criar aqui problemas, para além da infecção, problemas de saúde das pessoas que mais gostamos, mais amamos e que não queremos que isso aconteça. E, portanto, fazia este reforço desta recomendação para que as coisas corram bem, porque o Primeiro-Ministro foi claro naquilo que disse, e não tenho dúvida que ele o fará, se este regresso possível e gradual, da forma que está planeado, não correr bem, ele foi claro naquilo que disse, que daria um passo atrás. E portanto nós não pretendemos que haja um passo atrás, pretendemos que haja um passo para a frente. É muito importante para as famílias, para a economia, para o emprego e para a estabilidade, até para a estabilidade emocional dos cidadãos, que isto corra bem, para que nós possamos dar os passos seguintes, que estão previsivelmente, começarão a 18 de maio, mas, como digo, com esta alerta do seu Primeiro-Ministro, de que se as coisas correrem bem, dar-se-á um passo maior no dia 18, se correrem mal, naturalmente haverá um retrocesso nas medidas, e ninguém deseja este retrocesso. É natural, todos nós estamos cansados deste confinamento, todos nós estamos cansados de estar em casa, e o maior receio que se tem, e vê-se que a partir de ontem começou a haver até um movimento muito significativo já nas estradas, e portanto preocupa-me, porque a ideia é que as pessoas não pensem que isto acabou. Isto não acabou, isto está numa fase ainda muito preocupante, e a sensação que eu tenho e as informações que eu tenho das autoridades de saúde é que, pelo menos enquanto não houver vacina, estas cautelas, estes resguardos devem se manter, evitando aquilo que é potencialidade na contaminação. E por isso fazíamos este apelo para, de forma muito objetiva, informar os cidadãos nesta matéria. Do ponto de vista interno, a Câmara continua com a política de antecipar pagamentos aos fornecedores, porque pensamos, enquanto a nossa tesouraria tiver essa capacidade, e felizmente temos uma capacidade de tesouraria razoável, continuaremos a fazer os pagamentos, não esperar pelos prazos de vencimento, para naturalmente ajudar também as empresas a terem tesouraria. É o papel que nós podemos fazer neste momento, e portanto continuamos com a política de antecipar os pagamentos aos fornecedores e não esperar pelos prazos de vencimento. E portanto, já ultrapassámos cerca de 4 milhões de euros, e portanto vamos continuar com esta política dentro daquilo que é a nossa obrigação. Vamos fazer também, vamos oferecer máscaras, máscaras comunitárias. Estamos agora, já identificamos uma série de empresas. A discussão agora está um bocadinho à volta dos custos e também à volta do modelo, como é que nós fazemos chegar aos cidadãos estas máscaras. E, portanto, penso que com a celeridade desejável começaremos a distribuir, em princípio, se tudo correr como planeado, para a próxima semana. Posto isto, estou à vossa disposição para qualquer questão que me queiram apresentar. Muito obrigado.
Bom dia, boa tarde, Sr. Presidente. Está-me a ouvir?
Estou.
Disse há bocadinho que o número de... o rastreio que foi feito aos funcionários dos lares não deu um número significativo de pessoas infectadas. A Santa Casa já fez saber que dos 300 funcionários que lhe pertencem, que foram rastreados, não há nenhum caso possível. No geral e sem particularizar, o que é que este rastreio deu? Quantos casos positivos é que foram encontrados?
Olha, as entidades que fizeram, porque foram várias entidades que fizeram os rastreios. Uhum. Foi o INEM, através da Unidade de Saúde Pública, foi o próprio ACES. A pergunta que eu fiz foi que qual teria sido o resultado dos exames. E a resposta que me foi dada, não me foram dados os números, não me foram dados os números, até porque há duas entidades distintas, embora no âmbito da saúde pública, mas não tenho dados de… aquilo que eu tenho como informação, que me foi dada pelas autoridades de saúde, é que não tem nada de significativo. O que é que isto quer dizer? Que não serão grandes casos, digo eu, mas não tenho números concretos e objetivos globais. Sei que dos lares que falaram comigo, e foram vários, presidentes das instituições, que me comunicaram que não foi detectado nenhum caso e, portanto, acredito, não me quiseram dar os números, mas acredito que não tenha sido nada mesmo de significativo. Aliás, olhando para o próprio exemplo da Santa Casa de Misericórdia, em 300 funcionários não tem nenhum, portanto é expectável que nos outros a situação seja a mesma, mas posso lhe dizer que vários lares que os presidentes entraram em contato comigo me informaram a dizer que isto, destes exames feitos naquela semana, não é? Uhum. Que não tinha havido casos nenhum nos próprios lares.
Uhum. Sr. Presidente, em relação à feira, falou-me num espaço de 14 mil metros quadrados, é?
É 14 mil metros.
Vão distribuí-los, isso é praticamente para a feira toda, não? Não tenho assim muita noção de quanto.
Como?
Disse há bocado que os vendedores, portanto, vão ser distribuídos por 14 mil metros quadrados, não foi? Se bem percebi.
Sim, sim, sim.
Isso é que é praticamente a feira toda, não? Não sei, não tenho muita noção.
Não.
Como é que é?
Eu vou-lhe dar aqui um número que não é rigoroso, porque há um talhão que nós nos estamos a usar, que até é o maior. Isto será 70% da feira, mais ou menos. No campo da feira.
Uhum. E o mercado? Está a ponderar reabrir também?
O mercado, iniciaram, a obra já foi adjudicada e, portanto, iniciaram agora alguns trabalhos técnicos e estamos a preparar a mudança dos comerciantes, porque a outra instalação também começa agora a preparação. E eu espero que no mais breve espaço de tempo que seja possível, que o mercado mude já para o novo espaço que já está destinado, que é ao lado.
Mas aquelas pessoas que vão ao sábado também, os pequenos produtores que vão ao sábado vender ao mercado, não há uma forma de assegurar que eles possam fazer isso?
Nós estamos a analisar. Estamos a analisar várias possibilidades neste momento. Ainda não é garantido que possa acontecer. Mas falo-emos naturalmente com a celeridade e rapidez necessária, porque o mercado já está entregue ao adjudicatário, portanto, a quem vai intervir na obra, é preciso desalojar alguns equipamentos que lá estão, que serão moldados naturalmente para o novo mercado que também está a começar agora, ou vai começar agora a ser construído, o mercado alternativo em frente. Mas pedi agora até prazos de execução, não me conseguem dar a rigor e, portanto, eu não quero correr o risco de vos dar um prazo e eventualmente falhar. Porque isto depende de várias, há ali movimentos de terras, há ali uma série, há as canalizações que têm que ser feitas de acordo com as normas de saúde, e eu não tenho neste momento, não tenho um prazo exato para dizer que vai abrir em determinado tempo. Vamos pelo menos tentar ver se a partir do dia 18 já estaremos em condições de eventualmente avançar com isso.
Com as instalações provisórias, então?
As provisórias, exatamente. E eventualmente.
E nesse espaço...
Não depende de mim, porque por mim estava feito. Não é?
Mas aí nesse espaço, os pequenos produtores públicos que só vão vender ao sábado, podem ir também ou ficam?
Vão. Todo esse espaço alternativo albergará o que é o atual mercado. É evidente que não são as mesmas condições do mercado, naturalmente, não é? São condições mais reduzidas, mas mantendo naturalmente aquilo que são as determinações dos distanciamentos da Direção-Geral da Saúde.
Sr. Presidente, nesta quinta-feira, suponho, portanto, só abrirá a parte do comércio alimentar, então?
Exatamente. Nós estamos a fazer agora, neste momento, estamos a contactar já desde ontem, porque aquilo que nós sabíamos que ia acontecer na redução das medidas ou no aligeirar das medidas do governo, só sabíamos por informações da imprensa, quer dizer, objetivamente, só agora é que saiu. A partir de ontem os serviços estão a fazer contactos com os comerciantes de frutas e legumes e com os produtores para nós percebermos quem é que quer vir nesta primeira fase. Nós estamos preparados para os alojar os 250, mas imagine que pode haver e haverá com certeza alguns comerciantes que terão receios ainda de vir para o espaço público. E, portanto, nós preparámos isto num conjunto global, num todo, preparado para os receber a todos, mas que depois será ajustado, naturalmente, em função daqueles que decidirem vir. Posso lhe dizer que dos contactos feitos até agora, e foram já umas dezenas largas, todos disseram que queriam vir. E, portanto, à partida é expectável que os 250 estejam presentes.
E de uma fase posterior, então, será efetuada a abertura ao restante comércio, digamos?
Tudo isso, porque repare, a feira dos géneros alimentares é muito mais simples de controlar.
Claro.
A feira de outro tipo de produtos, como roupas, calçado e outro tipo de produtos que normalmente a feira tem, e da forma que a feira existia no passado, aliás há um plano de requalificação da feira e reorganização da própria feira, nós temos muitas dificuldades em manter o modelo que estava anteriormente. Porque quem vem à feira de Barcelos percebe que ao longo dos anos as coisas foram se amontoando, e se há coisa que não se consegue neste momento pelo modelo anterior, ou seja, por aquilo que era antes do Covid-19, nós não temos condições de criar espaços de distanciamento social e outro tipo de regras. Portanto, temos que, com muita cautela, perceber como é que vai ser o regresso, em que condições é que vai ser feito, mas isto só dependerá, naturalmente, primeiro, daquilo que será o aligeirar das medidas do governo. A tendência que o governo tem é remeter para a responsabilidade das câmaras, e bem, porque nós é que fazemos a gestão das feiras e mercados. Porque cada caso é um caso e, portanto, cada um tem a sua própria especificidade, e teremos que ir acompanhando e analisar e ver aquilo que é possível e que tipo de regresso é possível. Agora, como estava antes, a percepção que eu tenho é que não, porque nós tínhamos ali distanciamentos entre tendas que não cumpriam nem de longe nem de perto o distanciamento social, e, portanto, temos que organizar isso de forma... Isto, por vezes, até se podem criar algumas injustiças, não é? Mas há uma coisa que nós não abdicaremos, é de facto as regras da saúde pública de acordo com o que está determinado.
Cava do FM, Barcelos, 102.4.